No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
O novo dia no horizonte anunciado pela apresentadora Oprah Winfrey em discurso proferido na cerimônia de entrega do Globo de Ouro 2018, no último domingo, entardeceu. E isso porque um grupo de mais de 100 artistas franceses acabou de publicar um artigo no jornal Le Monde, onde defende a liberdade dos homens de importunar, sim, as mulheres com paqueras insistentes e insidiosas. Instalou-se a polêmica nas redes sociais e meios de comunicação. Desde ontem, o assunto está na pauta. E Viva Maria, numa tentativa de aprofundar o assunto, mas com uma opinião menos apaixonada, faz questão de ouvir uma pessoa cuja trajetória de vida se confunde com a luta das mulheres no Brasil. Falo da socióloga Jaqueline Pitangui, que foi presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e hoje é coordenadora executiva da ONG Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, CEPIA. Seja muito bem-vinda, Jaqueline.
Muito obrigada, Mara.
Nós queremos aqui dar luz a essa polêmica a partir do discurso da Oprah Winfrey, né? Já que foi lá naquele palco, naquele espaço privilegiado, que ela decretou o fim de uma era de silêncio e de assédio contra as mulheres, principalmente as artistas de Hollywood, né?
É verdade. Eu acho que quando nós falamos nos Estados Unidos e na França, essa manifestação americana na voz da Oprah, mas de uma série de outras atrizes, e esse manifesto francês, é muito importante ter presente a cultura de cada um desses países. Os Estados Unidos é um país com uma marcada tradição cultural puritana e moralista. E a França, ao contrário, é um país com uma marcada tradição cultural laica, né, e muito mais sensual, menos moralista. Eu acho que se nós esquecemos esse pano de fundo, que é, digamos assim, o background, o contexto histórico e cultural de cada um desses países, fica às vezes difícil entender, é preciso contextualizar. Então, o que eu acho que é importante é retirar o que pode haver de positivo em cada uma das posições e deixar de lado o que pode ser, digamos assim, radical, tanto de um ponto de vista quanto do outro ponto. Do ponto de vista dos Estados Unidos, esse movimento surge muito ligado ao assédio sexual no trabalho. São mulheres trabalhadoras da indústria cinematográfica, né, que relatam terem sido assediadas por um superior hierárquico, que era um senhor produtor poderoso, capaz de oferecer ou não um emprego, demitir ou não, destruir ou não a sua carreira. Tudo isso cai assim como luva no que caracteriza o assédio sexual no ambiente de trabalho. O fato de que há uma hierarquia, o fato de que vem junto com ameaças à ascensão profissional ou mesmo a possibilidade de exercer aquele cargo, aquela função artística ou o que for. Então, esse tipo de comportamento é um comportamento que é criminoso, não é? A lei do assédio sexual, ela criminaliza, né? É um comportamento que está claramente definido nos códigos, inclusive do Brasil.
Sim.
Nós vimos ainda no ano de 2017 uma questão semelhante, apesar de que não se tratava de uma candidata a atriz, mas de uma figurinista com um ator de primeiro plano da Rede Globo. E então aí eu acho que não há dúvida, aí seja na França, nos Estados Unidos, na China ou no Brasil, nós estamos falando de assédio sexual no trabalho. Existem, porém, digamos assim, contextos que se ligam à sexualidade, à atração sexual de homens por mulheres e mulheres por homens, à questão assim, do erotismo, que não pode ser banida das relações humanas. Uhum. As relações humanas comportam uma parcela de erotismo, tanto da mulher com relação ao homem, do homem com relação à mulher, a mulher com relação a outra mulher, o homem com relação a outro homem, ou transgêneros, mas enfim, existe erotismo nas relações humanas. Existem regras que não são necessariamente ditadas num corpo de leis para que, de uma manifestação de erotismo ou interesse sexual, que eu acho que é bem-vinda, você não caia no abuso, você não caia no delito, no abuso, no desrespeito. Essas passagens de um ao outro são tênues, mas Sim. eu acho que quando há essa interação erótica entre um homem e uma mulher e um homem, como eu digo, duas mulheres, dois homens, o que seja, quando há no relacionamento humano uma interação erótica dentre as pessoas que estão ali envolvidas, é muito importante perceber quando você dá aquele passo que de uma interação que é uma interação prazerosa e igualitária para ambos passa a ser uma interação em que há um exercício de poder e de desrespeito. Então eu acho que nesse sentido, o manifesto francês, ele de uma certa forma diz assim, escuta, o erotismo existe e é bom. E a atitude nos Estados Unidos diz, vamos ficar vigilantes quanto ao abuso. Então eu acho que, Mara, nós caminhamos muito, né, entre o que é um erotismo bem-vindo nas relações humanas e o que é o abuso que nós todos temos que identificar e, obviamente, denunciar e, dependendo do tipo de abuso, ir, digamos, como se diz, às vias de fato, ao caminho legal, etc. Sim. e tal. Sem então, dúvida. Eu acho que há mudanças. Antes, pelo papel mesmo de subordinação sexual da mulher com relação ao homem, o que é de abuso, o que é de exercício de poder e de desrespeito, não era reconhecido. Uhum. E hoje é reconhecido. Então, uhum. acho que as próprias mulheres que vêm caminhando, vêm abrindo seus caminhos, elas sabem, né, e devem sempre diferenciar o que pode ser apenas uma manifestação erótica, prazerosa para as duas partes envolvidas e o que é uma relação de abuso, que deve então ser delatada.
Pois é, e quando o assunto é liberdade sexual, sempre vale a pena perguntar, liberdade sexual de quem, não é? É lícito importunar uma pessoa, tocá-la, seja no joelho, roubar um beijo, em nome de uma liberdade sexual?
Mas então, isso já é abuso.
Isso já é abuso, então.
Isso já caracteriza o abuso, por isso que eu estou dizendo que há uma passagem em que uma manifestação de erotismo, dançando juntos, um casal, numa festa, passa, de repente, por um gesto que, no caso, o homem faz, um beijo sem consentimento, uma palpada, isso passa a ser o abuso.
É.
E aí é necessário reagir.
Sempre. Que não nos falte fôlego, né? E nem canais para que a gente possa expressar o nosso direito à plenitude, né, da nossa
Exatamente.
Sexualidade.
É uma sexualidade, o direito à sexualidade, ao erotismo, mas não ao abuso.
Opa, viva Maria. Muito obrigada, Jaqueline Pitangui. Foi um prazer.
Prazer, Mara. Um abraço para você e para todos os ouvintes.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.